Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Então hoje nós vamos estudar a passagem do terceiro tomo dos quatro evangelhos de Rustem, que é: nenhum homem deve desejar ou aceitar o título ou o apelido de mestre. Deus, único Pai. O Cristo, único doutor, único mestre. Os homens, irmãos todos. Isso está em Mateus, no capítulo 23, versículos de 8 a 12. Vamos fazer uma leitura, já fazendo uma melhor adaptação do texto, em termos de tradução. Não quereis vós, porém, ser chamados mestres, porquanto um único mestre tendes, e todos sois irmãos. A ninguém na terra chameis vosso Pai, porquanto um único Pai tendes, que está nos céus. Nem vos deis o título de guias, porquanto não tendes mais do que um só guia, e entre vós será o Cristo, porque não tendes senão um só guia, o Cristo. Aquele que é o maior dentre vós seja o servo de todos, porquanto o que se exalta será apequenado, e o que se diminui será exaltado. Muito bem. Nós vemos claramente na continuidade do versículo, né? Do primeiro versículo, que é o desse texto, que é o versículo 8, que diz: não quereis vós, porém. Quando ele está falando não quereis vós, porém, ele está se referindo a quem? E aí, esse versículo 8, ele continua, é uma sequência do que nós estávamos estudando, do capítulo de Mateus, do capítulo 23, dos versículos de 1 a 7, que foi o tema do nosso último estudo. E lá diz a passagem que Jesus, então, estava ensinando os seus discípulos e o povo. Então, esse vós aqui era com relação ao discípulo, aos discípulos e ao povo que estava ali ouvindo Jesus. Logo, podemos dizer que esse tema serve para todo mundo. Não é só para os discípulos, né? Mas para todos, para o povo, inclusive. Então, aí começa assim a lição de hoje, né? Em continuidade. Não quereis vós, porém... Quando diz não quereis vós, porém, ele está se referindo à lição passada. E qual é a lição? É que os, ele falou, não sejam como os fariseus e os escribas. Porque os fariseus e os escribas, o que eles fazem não é o que eles falam. Logo, seguir o que eles falam, não o que eles fazem. Porque eles mesmos colocam um peso tremendo do ombro do povo, e eles mesmos não gostam de nem tocar nesse peso, né? Eles gostam das coisas bem leves para eles. E mais ainda, devemos ficar atentos, porque eles assaltaram ou tomaram a cadeira de Moisés, e que nós vimos que a palavra no original para cadeira é cátedra, né? Então eles tomaram a cátedra de Moisés, né? Vendo a vazia, e se apresentaram como os doutores, como guias, como pais, como de todo o povo, né? Dando para eles títulos, então, de mestre, dando para eles títulos de guia, dando para eles os títulos de pai. Então, não é certo isso, porque eles não vivem a mensagem que eles pregam. Aliás, diz Jesus, eles gostam de ser chamados de mestre. Eles gostam de, na praça pública, serem saudados, reconhecidos como pessoas grandes, importantes. Eles gostam de aumentar as franjas das suas roupas, quer dizer, botar uma roupa diferente, mais escandalosa, mais chamativa do que o vulgo, do que as outras pessoas. E eles gostam aumentar os seus filactérios, ou melhor, os seus penduricaios religiosos, né? O judeu, ele usava uma caixinha, dentro da caixinha estava um mandamento, que é o Shemá, que é o mandamento, né? Soar um Deus, e ouvir, ó Israel, soar um Deus, e amai-o com toda a força, com toda a mente, com todo o corpo esse Deus. Então eles escreviam essa mensagem e botavam em caixinhas que penduravam no braço e penduravam aqui entre a sobrancelha também. Assim conforme que eles mexiam a cabeça, essa caixinha balançava, né, com o filactério, e eles então lembravam do mandamento. E também quando eles tinham de movimentar o braço, por isso que eles botavam muito também essa caixinha no braço esquerdo, que é o perto do coração, para saber que perto do coração você tem que lembrar do amar a Deus. Ouvi, Israel, amai a Deus. Por isso que eles botavam o filactério muito no braço esquerdo. E toda vez que tinha de movimentar o braço, movimentava aquilo, eles lembravam também. Também na franja da roupa, eles botavam a franja da roupa para, conforme que eles iam andando, né, a franja vai se movimentando. Aí eu vejo também, o que é a franja? É a lembrança do mandamento. É a fímbra do manto. Jesus usava também, porque essa é a tradição judaica. Tanto que uma mulher, uma hemorroísa, tocou na fímbra do manto de Jesus. Essa é a tradição. Agora, o que Jesus está dizendo? Que ele exagerava, botava mais filactério, aumentava mais as franjas para serem diferentes dos outros. Você ter uma tradição, por exemplo, você ser gaúcho e usar lá aquela calça larga do gaúcho, né? Você ser um nordestino, usar um chapéu nordestino, você ser carioca, usar um chapéu de palha, isso é natural, faz parte da nossa cultura, não há problema nenhum. Se você é um italiano, usar uma boina, faz parte. Mas quando você começa a exagerar naquilo, é que você quer ser diferente do outro, qual é a intenção? Né? Se é uma intenção de brincadeira, num carnaval, por exemplo, né? Faz parte da fantasia. Mas quando é no dia a dia, para impressionar o outro, para o outro te reconhecer como mestre, te saudar e dizer, olha como ele é diferente, ao ponto que eles queriam que tal fosse essa diferença, que o nome fariseu quer dizer separado. Nós não somos igual a vocês, nós somos separados porque fazemos uma atitude, uma vida, levamos uma vida completa de pureza, diferente de vocês, que não são puros, ou melhor, que estão com pecados, que estão erros. E aí essa pureza não é pureza de sujeira, é pureza ritual. Porque, por exemplo, você vai comer um pão e você está com a mão suja, né? Aquilo vai te fazer um mal, né? Você pode pegar uma bactéria e ter uma infecção intestinal, tá com a mão suja. Então lava as mãos, sai do banheiro, lava a mão. Isso é uma coisa. Agora, quando é ritualmente, no sentido de que eu sou mais puro do que você ritualmente, não é que você vai comer nenhum pão que vai te fazer mal, porque o problema não é esse. Agora é uma pureza que um tem e o outro não tem. Não é um problema de você lavar a mão, é que você se sentindo separado do outro, melhor que o outro, purificado espiritualmente, na cabeça deles, eu estou perto de Deus. Eu estou íntimo de Deus porque eu estou purificado. Eu posso ter uma relação com Deus. Você não. Logo, você é um pecador. Você não tem a relação com Deus. Esse é o grande sofrimento. Esse é o maior sofrimento, porque você está fazendo uma segregação, né? É como se fosse um racismo, né? Você está afastando o outro e desmerecendo por causa da cor. Agora esse daí você está desmerecendo o que é mais importante, que é a filiação divina. Você não tem direito a Deus. Então, é uma dor muito maior. Com todo respeito ao racismo, que é uma dor erradíssima, com todo respeito à homofobia, que é uma dor erradíssima, fazer com que os nossos irmãos com outros coloridos sexuais venham a sofrer, né? Então, ou então o desprezo religioso porque a pessoa de uma outra religião. Agora, esse daí é a raiz, é uma coisa íntima. Quer dizer, internamente você não tem direito a Deus porque está contaminado. É uma segregação muito maior. Podemos dizer assim, é um pensamento muito mais estúpido. Mais estúpido. Mais obtuso, bronco. Aí disse Jesus, né? Eles gostam de andar assim, para poder se sentir diferente dos outros, para que todos vejam. Olha os filactérios, olha as franjas. Olha, eles gostam de ser chamados de mestre. Olha, eles gostam de ser saudados em passapouco. Eles, inclusive, sentam nos melhores lugares, tanto no banquete quanto quando vão na sinagoga. Para que todo mundo que entra na sinagoga, olha lá, o mais importante está lá na frente. Eu não sou tão importante, por isso que eu estou aqui atrás. E ele está lá na frente porque ele é mais próximo de Deus. Olha aqui. É isso. E quando você vai num banquete também, e aí não é coisa de Deus, mas está lá. Independente disso, até entre os homens, não só nas coisas divinas, mas entre os homens também, ele está em posição de destaque. Aí começa a lição de Jesus. No capítulo de hoje. Qual? Não quereis vós, porém, dessa forma. Não vão fazer assim. E o que é mais grave de tudo é quando a pessoa começa, mais do que botar aquelas roupinhas, mais do que eu botar o filactério, mais do que quando aumenta a franja, mais do que querer sentar nos principais lugares, tanto na sinagoga quanto nos banquetes, há uma situação mais grave que a lição de hoje. Quando o sujeito, ele se coloca na posição de mestre e diz, eu sou mestre. Aí o outro não é. O outro não é. O outro é o discípulo. Se o outro é discípulo, eu que conheço a verdade, você tem que me obedecer. E aí é mais grave. E a situação vai aumentando de gravidade. Quando, mais do que mestre, o sujeito se coloca como pai. Ele agora, ele dá para ele um título de pai. Logo, eu sou teu pai, tu é meu filho. Tu é meu filho, você é meu dependente, você não sabe quem explica, quem te dá as coisas, quem te sustenta. Quem é, então, que gerencia a sua vida é o pai. Então, é uma posição de total submissão. Você me deve todos os créditos, todo o respeito, porque eu que te dou tudo. Sou teu pai. E aí tem um outro título gravíssimo, que é o terceiro da lição de hoje, que é de guia, que é a palavra que é traduzida por doutor, no texto, mas que as melhores traduções colocam é diferente de mestre, é guia. Guia é aquele que vai na frente. Olha bem. Guia é o que vai na frente. E o que vai na frente é como se fosse dizendo assim para os que estão atrás. Me segue, né? Eu sou o guia, eu que vou na frente. Quer dizer, não só eu vou na tua frente, eu sei o caminho. Você vai atrás de mim e me obedece. Se esse guia é cego, já pensou? E daí a frase de Jesus, guia de cego, né? Que guia o cego, imagina, um cego guia de cego, é uma frase de Jesus. Cego guia de cego, ambos cairão no abismo. Né? Se um cego tem por guia um cego, ele está muito mal. Então, são as três colocações. Então, diz Jesus, não quereis quem? O povo e os discípulos. Não quereis vós, porém, ser chamados mestre. Porquanto? Um único mestre tens, e todos sois irmãos. A ninguém na terra chameis vosso pai, porquanto um único pai tens, que está nos céus. Nem vos deis o título de guia, porquanto não tendes mais do que um só guia, e que é o Cristo. Aquele que é o maior entre vós, seja o servo de todos. Porquanto, o que se exaltar será humilhado, ou apequenado, e o que se apequenar será exaltado. Então, aqui nós temos três situações que vão num crescendo de negatividade. E que ele está dizendo que nós não devemos ter de jeito nenhum. Vamos lá. Primeiro, não aceitar título de mestre. Segundo, a ninguém na terra chamar pai. Terceiro, a ninguém guia. O que ele fala de cada um desses? Ele diz assim: não quereis vós, porém, ser chamado mestre, porquanto um só é o vosso mestre, porque só tendes um mestre, e todos somos irmãos. Então, só tem um mestre. Então, não aceitar. Olha o que ele está falando para os discípulos. Gente, isso é mais importante do que ele está falando para o povo. Os discípulos estavam juntos. Ele falando, então, para os discípulos. Nenhum de vocês, Pedro, João, Tiago, André, Madalena, que vai ser a apóstola, Jesus falava deles como apóstolos. Pode ser apóstolo? Pode. Apóstolo quer dizer enviado. Não tem problema. Ser enviado, pode. Que não pode é ser chamado mestre. Então, já começa por aí. Pedro não é mestre. Logo, quando eles falam da cátedra de Pedro, da cadeira de Pedro, é inviável. Pedro não é mestre. Não pode ter título de mestre. Frase de Jesus. E o que que Pedro, então, é nosso?
Irmão.
Todos somos irmãos. O que é que André, o que é que João Evangelista, aquele médio extraordinário, João Evangelista, pode ser médio? Pode. Pode ser médio extraordinário? Pode. Pode ser mestre? Não. O que é que João é nosso? Irmão. Ele é irmão de quem? De todos os discípulos e de todo mundo do povo. Ser irmão, não há diferença. Não há diferença. Logo, fraternidade. Fraternidade. Por que fraternidade? Porque frade é irmão. Então, quando você junta um grupo de irmãos, você forma uma fraternidade. É um grupo de irmãos. É fraternidade. E, logo, família. É uma família. Todo mundo é irmão. O que é que fala mais com relação agora a pai? A ninguém na terra chameis vosso pai, porquanto um único pai tendes que está nos céus. Então, na terra e no céu. Na terra, ninguém pode ser chamado de pai. Não. Porque já tendo um no céu, só vale o pai do céu, não da terra. Aqui precisa-se de um parêntese. E o nosso pai mesmo é a nossa mãe? A gente não tem que chamar ele de pai? Vamos pegar Maria, a mãe de Jesus. Quando o menino se perdeu, quer dizer, não foi o menino, olha que besteira que eu estou falando, o menino se perdeu. Foram os pais que perderam o menino, né? Jesus não se perdeu nada. Mas quando os pais perderam o menino, eles foram, procuraram 3 dias e 3 noites, como está lá em Lucas no capítulo 2, e não encontraram Jesus. E Maria e José então se dirigem ao templo, acho que até mesmo para buscar uma oração, né? E encontram lá Jesus falando com os doutores da lei. E Maria fala: eu e o teu pai te procurávamos. Ora, então, para Maria, José era pai de Jesus, no caso, né? E mesmo ela sabendo do nascimento excepcional, porque ela era conhecedora do fato, que está narrado no capítulo 1 de Lucas, mesmo ela sendo conhecedora assim, ela tem José como pai de Jesus, e ela dá esse título para ele. E é interessante que é pai mesmo, porque José é pai mesmo de Jesus, pai legal. Porque no judaísmo é pai aquele que dá o nome para o menino. E José deu o nome para o garoto quando ele fez 8 dias, e lá diz o texto que Jesus passou pela circuncisão. A circuncisão, no judaísmo, é uma espécie de batismo no catolicismo. É nesse dia, no 8º dia, que se dá o nome para o menino. E ele ganhou o nome de Jesus, que foi o nome que o plano espiritual deu para ele, José, botar no menino. E então, quando José deu o nome, legalmente ele assumiu Jesus. É o pai legal. É como se estivesse dizendo, é o pai da certidão de nascimento. Esse é o pai legal, está lá na certidão, pai. Então, para o judaísmo, eles não estavam muito preocupados no pai biológico, e sim no pai legal. O pai legal é aquele que dá o nome. Tanto, eu já expliquei isso aqui, que no caso da lei do Levirato, quando um pai morria e não deixava filho, a mulher casava com o irmão, aquela viúva, casava com o irmão mais velho do marido, para dar genealogia, ou melhor, gerar um filho do marido. Logo, é interessante que o pai biológico é o marido com que ela casou, quer dizer, é o seu cunhado. Esse é o pai biológico, tá certo? Mas para a Bíblia, o que vale é o pai legal. E o pai legal é o que já tinha morrido. E esse vai entrar na genealogia. Se você fizer a genealogia de uma mulher que, pela lei do Levirato, casou com um cunhado, vai lá. E ele nasceu uma criança. Filho de é do marido que morreu. Pela lei legal. Agora, repare, então, é isso que nós temos que entender aqui na Terra. É, quando até Maria chama ao menino, o pai, né, José, de pai de Jesus, como Jesus diz, ninguém chame de pai. Será que nós não temos direito de chamar os nosso pai, que nos gerou biologicamente, de pai? Podemos, não faz diferença. E devemos até chamar ele de pai, porque ele é um representante mesmo do pai espiritual, do pai do céu. Porque ele que faz o quê? O que um pai faz? Quando eu digo pai, mãe, é a mesma coisa, né? É que num conceito judaico se fala em pai, porque lá é um conceito patriarcal, né? O homem é que está em evidência e não a mulher. Por isso que toda hora se fala pai, 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 mas numa visão hoje mais ampla, pai e mãe é tudo a mesma. Mas, voltando, quando vocês tem no seu pai aquele que te dá casa, comida, alimento, ele que te faz andar, caminhar, ele é o representante de Deus. Só que ele é só o pai biológico. A criança já pré-existia e depois do túmulo ela vai continuar existindo. Então, se a criança pré-existia e ela vai continuar além do túmulo, quer dizer, ele existia antes do corpo, que foi aquele pai quem deu, e ela continua existindo depois daquele corpo. Quer dizer, quando terminar aquele corpo, ela continua existindo, e antes de ter aquele corpo, ela já existia. Então, na Terra, ele é apenas o pai biológico de um corpo que começa no berço e que termina no túmulo. Então, é pai nesse sentido. E chame de pai. É. Mas o que não se deve tirar da mente, e isso é uma o que a religião devia te explicar, que você está assumindo na sua casa uma criança que, no fundo, antes de tudo, mais do que tua filha, é filha de Deus. Aí que está o ponto. Na hora que nós tivermos o conhecimento evangélico e na hora que nós tivermos o conhecimento doutrinário correto, todo pai vai ficar bem claro que o filho que ele tem é, antes de tudo, filho de Deus. Por isso, que verdadeiramente pai e mãe não são os pais da criança. E a maior prova está quando a criança desencarna, ou o filho desencarna, com os pais ainda encarnados. Repare que aquele que te gerou não tem o poder de te manter. Ele não tem o poder de te manter. E aí, a pessoa morre. E aí você, perdi um filho, né? Assim que a pessoa diz, perdi um filho. Então você é um pai que não tem capacidade de salvar teu filho. Salvar teu filho. É duro falar isso, é triste, dói pra caramba. Porque uma das coisas de maior posse é mãe e pai, né? Posse. Diz o doutor Bezerra que um dos maiores sofrimentos, né, é quando você perde um filho. E não precisa o doutor Bezerra dizer isso, todos os pais sabem disso. É um sofrimento tremendo, porque é o órgão mais íntimo que nós temos, depois de nós mesmos, são os nossos filhos. Tanto que os nossos filhos são parecidos com a gente e vêm da nossa biologia. Mas é por isso que é um corpo nosso.
É interessante, é por isso que a doutrina pede,
não resta a menor dúvida, mas eu vou chegar lá. Mas a gente só está trabalhando ainda com as coisas da construção do conceito para aprofundar isso. Mas repare que é duro, porque é como se você arrancasse um pedaço do seu corpo, né? E o corpo mais próximo que você tem e que se move sem estar preso a você é teu filho. E quando você não consegue, então, reter o teu filho, isso dá um sofrimento tremendo. Mas, por exemplo, no caso do Dr. Bezerra, eu fiz uma palestra aqui agora no dia 29 de agosto sobre o Dr. Bezerra, né? E a imortalidade da alma. E nós dizemos aqui, falando dos 15 filhos do Dr. Bezerra de Menezes, que desses 15, 9 desencarnaram com ele encarnado. E nós mostramos um conceito do Dr. Bezerra, que ele fala assim, que é depósito do Senhor. Depósito do Senhor. Um filho é um depósito do Senhor. Ele tinha um sofrimento tremendo quando ele com a perda do filho, mas ele tinha de entender que era um depósito do Senhor, principalmente depois com o Espiritismo, né? Sendo um espírita. Por que é um depósito do Senhor? Um depósito, quando uma pessoa faz um depósito no banco, o dinheiro é dela, não é do banco, não é do caixa. E aí, quando a pessoa vai lá pegar o dinheiro dela de volta, ela vai sacar, não adianta o caixa dizer, né? Eu não vou te dar o dinheiro. Não, ele tem que dar, o dinheiro é do cara. É ele que depositou. Mesma coisa é o que o doutor Bezerra. Filho é depósito. Depósito do Senhor. Quer dizer, no fundo, o filho não te pertence. Ele pertence ao Senhor. E, como um depósito, ele vai e saca. A hora que ele bem entende. A liberdade de sacar, né, o filho. E aí ele leva o seu filho na hora que ele achar mais conveniente. Afinal, o filho é dele e não teu. Mas por que que a gente sofre? E por que que a gente não aceita? Não aceita e sofre? Porque, antes de tudo, a religião não explica. A religião não aprofunda. É o papel da religião mostrar o quê? A imortalidade da alma. Mostrar da onde a gente veio, para onde a gente vai, por que que a gente nasce, por que que a gente sofre. Esse é o papel, são os questionamentos da humanidade. De onde eu vim? Para onde eu vou? Por que que eu sofro? Quem sou eu? Esse é o papel da religião. E quando a religião não dá esse papel e fica inventando uma opção de coisa, inclusive nessa corrupção daqueles que tomaram a cátedra de Moisés, né? E se acham os tais, as tais autoridades, e não entende nada da reencarnação, veja um exemplo claro. Quando Nicodemos, que era um fariseu, logo um separado, um dos que tinha o título de que tomou a cátedra de Moisés, mas resolve procurar Jesus na calada da noite. Quer dizer, ele vai na calada da noite, antes de tudo, porque ele era uma autoridade, e Jesus não era. Ele tinha título de separado, Jesus não, de puro. Ele tinha título de mestre, ele tinha título de pai, e ele tinha título de guia, e Jesus não. Mas Jesus sabia coisas que ele não sabia. Ele vai na calada da noite, então, perguntar. E falou assim, cara, ele diz para Jesus, você é grande. Porque se você não vem da parte de Deus, como é que você faz isso? Você só pode vir da parte de Deus. Por que ele não falou isso em público, né? Para todo mundo. Mas ele foi na calada da noite, ótimo, mas pelo menos foi procurar, né? Já tem já um bom caminho já na frente. Então vai procurar. E a primeira coisa que ele constata é, você tem que estar com Deus, cara, para fazer isso. Como se estivesse dizendo assim, mas se eu sou um separado, eu sou um fariseu, eu também estou com Deus. Mas eu não faço o que tu faz. Então quem verdadeiramente está com Deus? Então não são esses títulos que te levam para perto de Deus. Jesus tinha algo que o fazia estar perto de Deus, íntimo de Deus. Só pode ser através de Deus o que tu faz. E Jesus, para explicar que todos teriam esse mesmo direito, que não havia um privilégio de Deus para com ele, no caso dele em particular, mas aquilo que se passa com ele é uma conquista que pode acontecer com os outros também e terem também essa aproximação com Deus, ele diz, mas... Por isso, aquele que não nascer de novo, né? Aquele que não nascer do alto, não chega a essa posição. É necessário nascer de novo, para chegar a essa grandeza. Olha as reencarnações. E aí, Nicodemos vai se deparar com um ensino, claro que o judaísmo já falava de reencarnação. Já falava. Não aprofundava, era irresponsável, mas não aprofundava, mas falava, tanto que ele sabia. Na hora que Jesus levanta a possibilidade, ele está falando da reencarnação. Aí ele indaga uma dúvida dele. Mas pode um velho, aí ele está pensando no caso dele, ele era velho. Pode um velho entrar na barriga da sua mãe e nascer de novo? Pode um velho entrar na barriga de uma mãe e nascer de novo? E Jesus vai responder, e aí que está o ponto que é o da nossa lição. Mas tu, o mestre em Israel, não sabe isso? É ilegal o artigo definido na frente. Há um artigo definido. O artigo definido é o. O. Jesus está definindo. Tu, o mestre. Quer dizer, aqui quem tem título de mestre, que se dá título de mestre, é o fariseu. A ninguém chameis mestre na terra. E você tem esse título de mestre, você se dá esse título de mestre, quer dizer, tu, o mestre em Israel. E aí Jesus vai dar uma gozada assim com o mestre, vai botar ele no lugar dele, vai mostrar que ele não é mestre. Mas tu, o mestre, quer dizer, entre nós dois aqui, quem tem título de mestre é você, mas tu, o mestre em Israel, não sabes isso? Não conhece a reencarnação? Isso aí, João no capítulo 3. Mas você tem título de mestre e não sabe a reencarnação, como é que tu quer ser guia dos outros? Então a mãe pega um filho com leucemia, pega um filho cego, o filho morre, e ela pergunta, mas por que que Deus fez isso comigo? Por que que Jeová fez isso comigo? Por que que Deus agiu assim, tão cruel com a minha família? Aí ela vai na sinagoga desesperada, como Maria também foi no templo, desesperada quando ela perdeu Jesus. É natural você buscar na religião uma resposta. Afinal, tu vai buscar a resposta com aqueles que se dizem mestre, pai e guia. E tu chega lá, qual é a resposta que tu dá? Vai lá na igreja. Meu filho nasceu com leucemia. Deus sabe o que faz. Mas como que Deus sabe o que faz? E fez o filho do outro bom e o meu mal? Confia. Seja humilde. Aceita. Ama. É difícil. Por isso que tem gente numa verdadeira infantilidade. E é muito interessante, né? Que a gente escuta católicos, protestantes, até espírita também, que não está bem alicerçado, e pode acontecer qualquer um de nós, nós não somos melhor do que ninguém. Mas, quando o cara diz, briguei com Deus, brigou com Deus, chega a ser a estupidez de brigar com Deus, é lógico, o cara só está me fazendo prejuízo, cara. Eu vou lá na igreja, meu filho é batizado, meu filho fez a primeira comunhão, e a gente vai lá, toma a hosta, tudo, e ele leva meu filho tem uma leucemia, um cara foi, pum, uma bala perdida, sabe que é bala perdida? Ninguém, eu sei quem matou meu filho, eu sei que ele foi embora. Por que Deus não cuidou? Então a pessoa fica muito injuriada. Mas esse é o papel da religião explicar. Por isso que o Espiritismo, ele encara todos os problemas. E quando ele não sabe mesmo, primeiro ele não se diz de um espírita que é mestre, que é doutor, que é guia, que é pai. E segundo, quando não sabe, eu não sei, vamos estudar junto. Vamos buscar orientação espiritual, vamos buscar uma mensagem, vamos ver se os nossos guias nos orientam. É assim que se faz. Porque as pessoas precisam de explicação. Agora, então, e uma das explicações é, você pode até ser chamado pelo seu filho de pai, mas você não é o pai verdadeiro. Tanto que o outro pai pode levar ele a hora que quiser. O outro que é o pai mesmo de verdade. Então, quando você começa a explicar isso para a criança, ensina ela a oração, Pai nosso que estás nos céus, esse é o pai do céu, eu sou um pai aqui da terra, né? E nós todos obedecemos ao pai do céu, então o pai da terra é humilde, e ensina para a criança que o que vale é o pai do céu. Eu estou aqui, sou um representante dele, meu filho, me ajuda para que eu possa fazer de melhor forma, cuidar do filho dos outros, que é do filho dele. Uma responsabilidade muito grande ser pai. Ser pai é uma das maiores responsabilidades, que você vai cuidar do filho de Deus. Tá certo? E é o caso do currículo escolar, né? É o caso da escolinha. Quando você vai botar o filho na escolinha, tu vai lá para saber se os professores são bons, se as escolinhas são boas. Não é isso? Porque você quer que o seu filho tenha o melhor. Assim Deus espera que os pais sejam os melhores para cuidar dos filhos dele. Então, quando a religião ensina verdadeiramente que o pai na terra é apenas um pai biológico e que ele recebe esse papel de um pai pequeno para cuidar do desenvolvimento da criança, ler, escrever, andar, se alimentar, etc. É um cuidador. É um cuidador. Um sujeito, um fazendeiro, ele cria boi. Mas ele não inventou o boi. Ele cria no sentido de tomar conta do boi. Tá certo? O boi nasce e ele toma conta do boi. Ele é um criador, não? Ele não é o criador no sentido que gerou o boi. Então, a mesma coisa é você. Você é um criador do seu filho. De tomar conta, de cuidado. Mas não é o que gerou o seu filho no sentido da existência dele. Do seu ser. Então, sou do céu. Esse é o papel da religião, explicar. Fazer com que os pais daqui sejam humildes, porque pais humildes vão fazer crianças também humildes. Depois, o guia, que é aquele que está na frente. Esse é um conceito muito interessante, que é o que está, que é o que vai adiante, né? O que vai na frente. Porque quando o povo saiu lá do Egito, o povo judaico estava no Egito, estava lá na escravidão do Egito, eles foram libertados e começaram a peregrinar no deserto para ir para uma tal terra prometida que o Senhor deu para eles e que eles vão receber 40 anos depois. Precisavam de orientação no deserto, precisavam de leis, e precisava do mapa, ou melhor, do guia, aquele que ia levá-los para a tal terra prometida. E diz Jeová, eu serei uma fumaça, uma coluna de fumaça, que estarei na frente guiando vocês. Então, um fenômeno de efeito físico extraordinário, o povo era guiado, ia na frente uma direção espiritual. Essa é a ideia de guia, eu vou adiante, eu vou na frente levando para o melhor caminho. Qual o melhor caminho? A terra da promissão, a terra prometida. Então, é um diretor de evolução. Se a Terra Prometida, agora com uma nova concepção que nós temos, não é uma Terra física, mas se a Terra Prometida é o céu, é o paraíso, é a felicidade, o guia é o que vai na frente. Logo, é um fazedor, é o realizador daquele que está na senda, que vai chegar no céu e no paraíso. Logo, é alguém que está guiando as pessoas para a angelitude, para a cristificação, para o céu, para o paraíso. Tem que ser um entendido de céu, tem que ser um entendido de paraíso, de terra da promissão, para poder guiar a pessoa para lá. Se eu não for entendido de céu, como é que eu vou levar a pessoa para o céu? Chega para o sacerdote e pergunta, vê cá, tu entende céu, cara? Você que diz aí, mestre, você entende céu? Não, não entende céu, então como é que tu vai me levar para o céu? Então, por isso que diz o texto, com relação ao guia, diz aqui a passagem, nem vos deu o título de guia, porque só o Cristo é o guia, pois só tendes um guia, que é o Cristo. Então aqui está definido. Esse título é só para o Cristo. Esse é um conhecedor de céu. Eu fui enviado pelo Pai. Era alguém que habitava o céu. Eu não sou daqui de baixo, eu sou lá de cima, eu sou do céu. Eu sou um especialista em céu. Eu posso, então, ir na frente e levar a pessoa para o céu. E logo, se eu conheço um guia como esse, sei que ele é um especialista em evolução, sei que ele é um vitorioso, tá? Eu automaticamente não vou chamar ninguém de mestre, apesar de mestre ser um título menor que guia, porque como eu tenho já um guia extraordinário, esse mestre tem que estar dentro desse guia. Por isso que eu só tenho um mestre, um único só. E, no caso, um único guia. Como o guia é mais especializado que o mestre, automaticamente o mestre, no caso, passa a ser o Cristo. Quem conhece o Cristo não precisa de mais mestre nenhum. Tá certo? Porque ele é um conhecedor de céu, de evolução. Ele é um especialista em evolução. E ele me leva. Agora, segundo, por favor. Agora, é bom que a gente pense aqui com calma. Mas peraí. Mas Jesus podia estar errado, pô. Jesus podia estar errado, e quando ele diz, a ninguém chameis mestre, e ele está dizendo que é mestre. Me chamais mestre, sim, eu sou. Aí ele está dizendo que não deveis, de maneira nenhuma, chamar ninguém de guia, e ter ninguém por guia, pois só tendes um guia que é o Cristo, então ele está dizendo que é ele. Que ele é o Cristo. Que ele é o Cristo, que ele é guia, logo que ele é amado, que é mestre. Que ele é mestre, porque ele é guia. Um especialista em evolução. E se não for? E se ele tiver errado? Qual é a prova? E se nós não fizermos isso, aparece um outro aí e diz, eu sou o Cristo. E aí? Eu tenho que seguir ele. Se ele for um cego, eu vou cair no abismo. Então eu teria que ter uma prova cabal. Somente nessa passagem que ele está se definindo, eu teria que ter uma prova cabal nessa passagem, uma prova dos nove, de que ele é o cara. E ele fala, está aqui, antes de passar para o próximo ponto, ele dá a explicação. Porque aquele que é o maior tem que ser o servo de todos. Ah, então ele está dizendo que o maior... Isso é o símbolo de maior, né? Aquele que é maior, vou botar aqui, o maior tem que ser servo de todos. De todo mundo, todo que é irmão. Ser servo É colocar o outro como teu Senhor. É botar o outro acima de você. Ser extremamente humilde. E estar preparado para ajudá-lo e servi-lo em tudo aquilo que o outro precisar. Olha que coisa extraordinária. Isso é o que a gente vê em Cristo. Aí é que está. Porque, tanto que Nicodemos fala, rapaz, Nicodemos não falou rapaz, não. Mas vamos aqui fazer um teatrinho com Nicodemos. Ele chegou com Cristo, com Jesus na calada da noite e falou, rapaz, cara, tu só pode, só Deus pode fazer o que tu faz, cara. Por teu intermédio. Tu é muito íntimo de Deus para fazer o que tu faz. Então, vamos lá. Ele era o maior. Pelas palavras de Nicodemos, ele era o maior. Ele fazia coisas maravilhosas. Mas multiplicava os pães para ele? Não. Tanto que tem até aquela passagem que está em forma de parábola. É lógico que é uma parábola, né? Em que Jesus estava no deserto jejuando. E o diabo apareceu para ele. E ele já estava 40 dias jejuando. Isso é uma parábola, né? Isso é impossível entender de outra forma. Mas... como até o Rustem explica. Mas, então, que o diabo, né, o espírito tentador, fala para ele, multiplica pão, cara. Transforma essas pedras em pão, porque tu é tão grande que tu pode pegar pedra e multiplicar em pão. Aí, não, Jesus não pegou pedra e multiplicou em pão. Pegou pão e multiplicou em pão. Eram 5 pãezinhos, ele fez com que 5.000 homens comessem, fora as mulheres e as crianças, ainda sobraram 12 cestos. O que é mais difícil? Pegar 5 pãezinhos e fazer 5.000 comerem ou multiplicar pedra e transformar pedra em pão? É a mesma coisa. É tão difícil quanto. Nós não sabemos nem uma coisa nem outra. Tá certo? 5 pãezinhos, 5.000 comerem ou pegar pedra e transformar em pão é difícil. E logo, voltemos para o texto. Ele é grande. Ele não fez nenhum poder para ele. Nada. Ele tirou Lázaro do túmulo. Quando estava doente? Sim. Mas ele foi para a cruz. Ele foi para a cruz. Na cruz ele pediu perdão e foi. E sendo quem ele era, como ele fala para Pilatos, né? Eu sou filho de Deus, o meu reino é o reino divino, o meu reino não é daqui. Então ele tinha essa consciência, vai para a cruz junto com ladrões. Então se coloca na condição de servo. E de tal forma que batem nele, faz aquela coisa toda e ele ainda pede perdão. Perdoa, eles não sabem o que fazem. E passou aqui servindo a todos, ajudando a todos. O sujeito eram 10 os leprosos. E os 10 passaram e pediram a ele. E ele curou os 10 leprosos, um voltou para agradecer. Será que ele pegou os outros 9 e voltou para os caras serem leprosos? É lógico que não, diz o texto, eles ficaram curados e foram embora. Não é porque voltaram para me agradecer, não tem que agradecer nada. E mais ainda, toda vez que ele curava, ele dizia para aquele que era curado, vai ao templo, faça o sacrifício, mostre para o sacerdote o que Deus te fez. Quer dizer, não sou eu, é Deus que fez. Vai lá mostrar, porque o teu exemplo de cura pode ser fé para muita gente. E diz o que Deus te fez e não eu. E repreendia as pessoas quando saíam dizendo que ele curou, que ele fez isso. Mais ainda, quando o espírito atrasado começou a dizer, eu sei bem quem tu és o filho de Deus Altíssimo, tu és enviado de Deus, ele repreendeu o espírito porque o espírito não falasse isso. Então, se colocar como servo, como humilde, passar ajudando, e não como os fariseus afastados do povo, mas cuidando de obsessão, cuidando dos que estavam doentes, cuidando dos que estavam com fome, cuidando das pessoas que estavam aflitas, cuidando dos leprosos, cuidando das crianças, cuidando das mulheres, das prostitutas, não repreendendo, até mesmo com uma adúltera. Vai, eu também não te condeno. Olha que coisa extraordinária. Ela era adulta, estava diante dele. Vá, não erres mais. Eu também não te condeno. E se ela voltar a errar? Não erres mais. Eu também não te condeno. Vai. Então, essa manifestação de carinho, de acolhimento pelo velho que era abandonado, a mulher que era desprezada, a criança que não era considerada, o doente, o paralítico, tudo mudou. Ele serviu a todos, ajudou a todos. Sem exceção. Vim para servir. E a maior prova, botou o avental, pegou a bacia e lavou a pés dos apóstolos. E Pedro chegou a dizer, tu não vai me lavar. Por que não? Por que não, Pedro? Se eu não lavar você, eu não faço parte contigo. Então, esse espírito de serviço é a prova de que o cara é o guia. E o que, que ele exigiu da gente? Lá eles faziam preces longas para as viúvas. Não acredito. Preces longas para a viúva, para poder cobrar mais da viúva. O que, que Jesus cobrou? O que, que ele pediu a alguém? Foi à cruz, exigiu alguma coisa, fez alguma reclamação, pediu algum dinheiro, alguma coisa. Eu multipliquei os pães, eles não vão me dar nada. Nada, nada, nada. Então, esse é o texto. Agora, então, o que, que ele espera do povo? Tem o mesmo comportamento. Tem o mesmo comportamento. Aquele que quiser ser o maior, seja servo, servidor de todos. Logo, qual é o papel dos discípulos? O papel de servo, de servir. Então, não vão ser chamados de mestre. Não vão ganhar título de pai, não vão ganhar título de guia, só tendes um, que é o Cristo, só tendes um pai, que é o do céu, e o mestre é o guia, que é o Cristo. E vocês, o que, que vão fazer? Vocês, os apóstolos. E os apóstolos também sabiam curar? Sabiam. Sabiam ressuscitar? Também sabiam. Sabiam curar de envenenamento? Sabiam. E o que, que vocês são? Servos. Vocês não têm direito a nada disso. E mais, digo mais, aquele que se exaltar será humilhado. Esquece disso. Olhe bem, meus apóstolos. Olhe bem vocês no futuro, se quiserem um dia ser meus seguidores. Ele estava falando para o povo também. Preste atenção. Aquele que se exaltar, começar a dizer que é mestre, começar a dizer que é pai dos outros, começar a dizer que é guia, preste atenção, será humilhado. Vai cair do precipício, vai desabar, vai passar vergonha. E esse é um mecanismo extraordinário da reencarnação. Mas todo aquele que se humilha, a esse será exaltado. Se humilhou, porque é meu discípulo, e vocês podem imaginar o que é você ser par do Cristo, hein? Ser discípulo do Cristo? Ombrear com ele, está sob a orientação do guia, do único guia. Poxa, e se você mesmo assim aceitar a cruz, aceitar as perseguições, se as pessoas não te aceitarem numa cidade, sacudir o pó e procurar ir para frente, em vez de ficar atacando os outros, guardando mágoa, rancor, ódio, etc. E continuar caminhando, se te botar na cruz, seja humilde, como Pedro pediu até para ser crucificado, de cabeça para baixo. Aí sim, é realmente meu discípulo, porque se humilhou. E só o que se humilha é que será exaltado, é que vai se elevar aos olhos do único Pai que existe, do Pai verdadeiro, que é o do céu. E a glória não será aqui na terra, porque nenhum discípulo tem glória aqui na terra, só pode ter no céu. Por isso que tudo que é santo é morto. Não tem santo vivo. Até a igreja faz isso, né? Espera morrer e morrer bem, porque ela espera até 2 anos mais ou menos de canonização, tem que provar bem, né, para poder botar no altar. E porque é um perigo um santo vivo. Santo vivo é um problema. Santo vivo é rebelde, fala coisas diferentes e de repente a gente tem que tirar a santidade dele, né? Ele vai passar a ser um herege. Mas aí o santo devidamente morto a gente bota no altar. Mas é verdadeiro. Porque a verdadeira santidade, a única glória que um santo recebe, é no céu. São Francisco de Assis terminou pobre, Gandhi recebeu 3 tiros no peito, não é isso? Joana d'Arc foi para a cruz. A resposta para a santidade não é aqui na terra, é buscar o céu. Então, a glória não é daqui, é de lá. Mas com eles não é assim. Repare só no caso, para a gente fechar, do farisaísmo, dando continuidade na sequência do texto que nós vimos da semana passada e com essa. Não façam o que eles fazem, e sim o que eles dizem. Porque o que eles dizem está nas escrituras, está certo. Mas o que eles fazem é completamente diferente. Logo, não tem força de exemplo. Mestre sem força de exemplo. Segundo, adoram ser chamados de mestre. Mas adoram ser reconhecidos em praça pública. Fora. Aumentam os seus filactérios. Aumentam as franjas das suas roupas. E fazem preces longas para a viúva para roubar. Não seja assim. Não seja assim. E aí ele aprofunda na lição de hoje. Não aceitar o título de mestre, porque só tem um, já descobrimos que é o Cristo. Não aceitar título de pai, pois só vale ao Pai dos céus. E a ninguém seguir, pois só tem um, que é o Cristo. Logo, automaticamente, é o mestre. Gente, fizeram tudo diferente. Eles se dizem pai, é padre. Padre. Padre é pai. Madre. Como é que é a freira? Madre. Agora mesmo foi canonizada uma Madre Teresa de Calcutá. Madre. Mas até aí ainda vai lá porque ela era mãe dos pobres, né? Mas é madre. É madre, pai. Olha que é uma evidência tão grande. Jesus, a ninguém chameis pais na terra, e eles dão para eles o título de pai. Ainda faz igual o pai, quando antigamente, hoje está acabando esse negócio de tomar a benção, né? Que o filho toma a benção, né? A benção, beija a mão do pai, eles fazem isso, fazem na praça pública. Eu contei para vocês que eles deram a mão lá, um grandão com um anel imenso para eu dar um beijo. Aí, irmão, é para tomar a benção. A benção que é o pai, o padre. Ah, e mais, é uma coisa tão chocante que o... Quem é o Santo Padre? É o pai dos pais, é o Papa. Quando eles falam, o padre é o sacerdote, é o padre, mas o Santo Padre, o Santo Pai, é o Papa. E quando Jesus diz, não faça isso, está em Mateus, e eles mesmo fazem. Como é que são chamadas as maiores autoridades da igreja? Os sábios da igreja? Os pais. Existe uma coleção na editora Paulus chamada Os Santos Padres. Ah, mas aí a igreja diz assim, mas os pais da igreja, os pais só viveram até o século VII. Até o século VII, aí Gregório Magno, pai. Augustinho, pai. Irineu, pai. Papias, pai. Então, esses são os grandes pais da igreja e outros, né? Irineu, pai. Pai de São Irineu. Bom, então esses são os pais da igreja. Ou os santos pais. Muito bem. Só que eles, no conceito da igreja lá, que também a gente não consegue entender, parou-se no século VII. Mas do século VII para cá, continuou vindo gente especialista, gente importante, gente entendida. Aí eles botaram o título de doutor, que é o tal título de guia, que aqui no texto o guia é traduzido por doutor, tanto que está aqui, ó. Eu que estou botando ali a palavra guia, que é uma melhor tradução, mas o texto diz assim, na terra ninguém chamei de doutores. Aí então passou a ser todos aqueles, por exemplo, que é do século VII para cá, mas que entraram em destaque na igreja, ganhou o título de doutor. Por exemplo, Tomás de Aquino, o doutor apostólico, o doutor, Tomás de Aquino, escreveu a Suma Teológica, 16 volumes, tamanho de um catálogo telefônico. Um dia ele teve uma visão no final da vida na igreja, e o discípulo disse, você está parado, não está escrevendo mais, o que que houve? Eu tive uma visão, mas você não está escrevendo mais. Sim, porque tudo que eu escrevi é palha. E o que eu vi eu não posso escrever. Não tem palavra para escrever. É palha. Então, ele que fez então o movimento aristotélico dentro da igreja, né? Chamado pai, o doutor apostólico. Tomás de Aquino. Mas aí também mulher foi brilhante também. E no século XVI brilhou Teresa d'Ávila. Aí ela foi a primeira mulher, até que enfim, reconheceram uma mulher importante, que ganhou o título de doutora da igreja. Para a tristeza dela, ela ganhou o título de guia, que esse é o mesmo versículo aí, o título de guia, quando Cristo diz, só tendes um guia. Ela deve ter ficado muito triste. E é muito interessante que quando ela veio depois pelo Chico Xavier e deu uma comunicação, e está no livro Falando da Terra, essa comunicação é uma comunicação pequenininha. E quando foi lá para a Federação Espírita Brasileira, que é a federação que publicou o livro, o presidente da federação e outros que estavam fazendo a correção, mandaram de volta a mensagem lá para o Chico Xavier, para eles consultarem os guias, e no caso a Teresa Dávila, se era isso mesmo, se ela queria acrescentar mais alguma coisa, porque a comunicação dela era pequenininha, né? E ela mandou a seguinte resposta através do Emmanuel, que ela só tinha para dizer aquilo mesmo. Quer dizer, não é o que vocês estão mesmo pensando, né? Eu não sou doutora, guia, né? E a palavra é essa mesmo. A única coisa que eu posso dizer com a seguidora dele, façam o que ele manda. É, cumpra a mensagem do amor, da humildade. É, se humilhar para ser exaltado. Então, eles passaram a ter títulos de padre, santo padre, e depois os doutores da igreja. E se colocam de guia, como? É, repare que tudo que Jesus condenou, eles fizeram. E aumentaram os filactérios, porque botaram um crucifixo enorme, quanto mais é a altura sacerdotal, né? De padre para bispo, para cardeal, para papa, maior é a cruz, e a roupa também. Conforme que você vai subindo, vai aumentando aquela roupa. Então, aquele chapéu lá, aquele cetro, aquelas coisas todas que eles usam, e aquele chapéu do cardeal, que é muito engraçado. Eu me lembro que eu estava numa procissão de São Jorge, quando eu era católico, ali na Rua da Alfândega, que São Jorge é um cavalo, é do tamanho de um cavalo mesmo, São Jorge é do tamanho de um São Jorge mesmo. E aquilo para entrar lá, aquilo é o andor. Para entrar na igreja, tem que fazer a curva ali na Rua da Alfândega, muito certinho para poder ele entrar na igreja, porque o portão é pequeno, né? Então tem que fazer a curva certa ali, senão encalha. E São Jorge encalhou, e estava chovendo muito nessa procissão. Muito chovendo. E as baianas ficam jogando cerveja, e as pessoas gritando, salva Ogum, outro sabe São Jorge, outro joga flores e tal, outro pega a cerveja e começa a jogar assim, jogando cerveja de todo mundo, e aquela chuva, e eles cantando, e deixa chover, que se chover de nanão buruquê, estava uma farra, estava uma alegria espiritual tremenda. E o cardeal ali com a mãozinha forte, cabeça baixa, chovendo, e todo mundo falando, tira o andor, para o cardeal entrar. Porque, no fundo, ele é mais importante que São Jorge. Mas e todo mundo, São Jorge não pode, porque não pode pegar chuva. Logo, as pessoas estão conscientes que aquilo é imagem, né? Pode dar problema. E aí vai desmerecer a fé das pessoas. E a gente tem que respeitar o ritual das pessoas, que é o nível de cada um, né? E é interessante, então, que o cardeal estava ali, a chuva não parava, ele tirou aquele chapéu. Quando ele tirou aquele negócio, caiu uma arruada na cabeça dele. Porque aquilo tem um buraco lá comprido, né? Que estava cheio d'água. Aquele chapéu grande, quanto maior, mais água guarda, né? Na cabeça. Foi bom que lavou de vez, né? Mas aqui, tudo aquilo que o texto fala, eles fazem. Tudo. Um título de mestre, de doutor, de assim. No espiritismo não temos o mesmo mal. No espiritismo a pessoa não se dá título de mestre porque não aguenta, né? Porque não bate, mas ela no fundo quer ser título de mestre. Mas eles logo inventaram o jornalista espírita. Isso é besteira da besteira da besteira. Jornalista espírita. O cara é jornalista ou é espírita? Se ele não for, ele é apenas uma pessoa que escreveu um texto, mas não é jornalista. Ele é só espírita. Não é uma coisa do doutor Roberto, quando o primeiro livro que ele escreveu, Agenda de um Psiquiatra Espírita, teve logo de mudar, pelo menos o conceito no prefácio. Não, eu sou um psiquiatra que sou espírita. Não pode ter um psiquiatra espírita. Ninguém vai para a faculdade para ser psiquiatra espírita. Você é psiquiatra. Né? E aí vai. Agora nós temos a associação dos professores espíritas. Olha que besteirada, professor espírita. A associação agora tem das mulheres espíritas. Que é mulher? E aí pode ser espírita. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Dos cirurgiões, agora tem a associação dos juízes espíritas. Que pessoa foi que dá aí? Um juiz tem que julgar segundo a lei. E um juiz tem que julgar da mesma forma, sendo espírita ou sendo comunista. Sendo materialista e tal, ele tem que seguir os autos lá. E tem que ser honesto. É o que se espera de um juiz, não faz diferença nenhuma. Agora, nada impede dele ser um juiz e ser espírita e exercer muito bem, e a gente espera muito bem a sua profissão. Então, jornalista espírita, médico espírita, professor espírita, Qualquer coisa espírita não existe. O sujeito é espírita só e tem aquela profissão. Como pode não ter? É que nem o nosso Coelho Neto, que foi fazer palestra, e ele foi fazer palestra, ele era na Academia Brasileira de Letras. Logo, ele era um imortal e encarnado. E espírito, um imortal espírita. Era da Academia de Letras. Então, ele foi lá fazer a palestra. E aí, voltou no outro dia, estava lá na academia com os pares dele, importantes, tomando um cafezinho. Ali é Presidente Wilson, né? Academia Brasileira de Letras. Ali é um local muito bonito da cidade. E ele estava num daqueles cafés ali com outros imortais, tomando um cafezinho. Quando um homem que assistiu a sua palestra, que era um sapateiro, veio com aquela caixinha de sapato, né? Veio falar com ele. Seu irmão Coelho Neto. E todo mundo achou engraçado. Irmão Coelho Neto. E ele, o negócio de engraxar sapato. Mas irmão, porque todos somos irmãos. Todos, sem exceção. E ele foi ali, meu irmão Coelho Neto, vamos tomar um café. E o Coelho Neto quis logo tomar um café rápido com ele, para ele ir logo embora, que estavam todos os outros seus pares olhando aquilo de forma estranha. E ele foi, tomou o café, o homem fez questão de pagar. Não, eu faço questão, Coelho Neto. Não, eu pago. Não, eu faço questão. E aí foi embora o homem. E os da academia falaram para ele: poxa, agora que você está com esse negócio de espiritismo, tu está andando com umas pessoas estranhas, né? Bom, até que ele desencarnou, e não desencarnou bem, o Coelho Neto. Meu menos, estava lá. E até que disseram: você vai receber hoje uma visita. Era o do irmão sapateiro, né? Que já tinha desencarnado também, e foi recebendo. E ele ficou com a cara de tacho, porque ele era imortal antes de ter desencarnado, e o outro tinha mais luz que ele. É o tal do: se humilhou, vai ser exaltado. Mas lá no outro plano, não, aqui eu sou sapateiro, né? Repare que um dos maiores mestres na filosofia cristã, né, era um sapateiro. Ora, então, é interessante que quando você pega aqui uma passagem como essa e diz: seja humilde, porque senão você será condenado. Por você sendo humilde, você só será exaltado no céu. É acabar com tudo que é a nossa vaidade. Acabar com isso. Não leva a nada. Então, quando o espírita vem e se acha, né, mais do que outro, hoje nós criamos um conceito, já que não pode ser mestre, né, doutor em espiritismo. Tentaram. De tal forma tentaram que criaram os malditos cursos espíritas, para poder ter o professor lá na frente. Aí tem os ESDs, e dão diploma aos espíritas. De espírita se forma, ganha diploma. É uma besteirada tremenda. E tem até médium professor de mediunidade. Professor de mediunidade, esse até que vai dar nota. Porque na hora que você recebe a mensagem, o outro lá, está o doutor Bezerra incorporado, vai dar nota. Você só tirou 7. Você não passou. Tinha uma colega aqui nossa, o marido dela frequentava muito aqui, muito. E que ela fez esses cursos, foi um sofrimento que ela não passou. Caiu numa depressão, numa tristeza. Eu não sou espírita, não passei. Besteirada. Então vamos ver os cursos espíritas, os diplomas, diploma disso, diploma. É muito comum a gente fazer palestra. Eu faço palestra em vários lugares e me dão um diploma. Você fez aqui a palestra e tal, no congresso e tal, me dão um diploma. A gente fica lá, né? A gente tem que chegar em casa e guardar por respeito, né? Tomara desencarnar para aquilo ser jogado fora. Porque a família não tem respeito nenhum por aquilo, não tem valor nenhum. Serve para nada. Então eles vão inventando essas coisas, e o que é mais grave, é aí que é o tal do pai, do guia, do mestre, é que inventou-se em espiritismo uma coisa chamada pureza doutrinária. Pureza doutrinária, e o que diz o que é verdade. Pureza doutrinária. Logo, você é de Pietro Baldi, não é puro. Ora, pureza doutrinária nada mais é do que o farisaísmo. Nós somos os separados. Nós temos Kardec, você não. Não é isso? E eu chamei as pessoas na internet, agora no Facebook, para o congresso de Petrobras, de Rustem, que aconteceu aqui no Regeneração, no dia 3 de junho, e um companheiro da Federação Espírita de São Paulo escreveu lá no Facebook: mas isso é espiritismo? Eu falei assim: não, é congresso de Rustem, o espiritismo deve ser onde você frequenta. Pá! Na hora. Aí você fala assim: ah, mas você não tem que respeitar os outros. Respeitar é uma coisa, e respeitar o povo é uma coisa, mas diante das autoridades, o sujeito que se diz autoritário, e nós vamos ver nas próximas lições, Jesus vai dizer: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Quer dizer, o sujeito que tem título, que se dá título de presidente de uma federação, disso, daquilo, não tem minhas palavras com ele. Onde que está isso no Evangelho? Onde está isso em Allan Kardec? Não tem, então é porque você se colocou numa posição que eu não conheço. Fica com ela, adeus, fui. Então, porque às vezes a gente vai falando dessas formas, e as pessoas falam: ah, o Jorge está falando assim, ele está dando o exemplo da Igreja Católica. Foi notório na Igreja Católica que eles dão o nome de pai para eles, né? Mas no Espiritismo correu por fora também. Porque pelo menos na Umbanda o Espeto Velho é o pai Benedito, é o pai isso, pai aquilo. Aí pegou. Mas veja bem, aí é o pai, porque ele tinha mesmo os filhinhos, é o pai que está tomando conta. Se ele for bem humilde, Preto Velho, está no papel dele, é paizinho. Mas é pai só, não é Deus. Está certo? O pai é pai mesmo, é só Deus. Aí então entrou. Aí então você vê os espíritas, né? O mentor do centro espírita, os títulos que eles dão. Toda vez que vem mentor, vem com título. Só com o pé atrás, né? Título. Fica meio esquisito. Tanto que tem uma passagem, uma comunicação de Antônio de Pádua, que tem várias comunicações de Antônio de Pádua, e que ele desafiou, falou assim: não tem um título de santo. Graças a Deus, eu não sou santo. E quando eu assino Antônio de Pádua, e não Santo Antônio de Pádua, porque tem uma carta, e vocês poderão ver no meu livro, Jean-Baptiste Rustem, o apóstolo do Espiritismo, em que uma pessoa pergunta ao médium: você que recebeu Antônio de Pádua, por que ele não assinou como santo? E ele respondeu: porque esse foi um título que me deram, não me pertence. E eu não sou santo. Santo, só um. Com isso, a lição fica assim, de uma forma evidente, uma lição prática, apesar dela ser dura, essa lição, ela tem que ser feita dessa forma mesmo, porque no fundo a gente se comporta assim. E a humanidade chegou nesse impasse religioso de não compreender sobre reencarnação, sobre mortalidade da alma, dos suicidas não serem, nem ter missa para suicida, não ter explicação sobre o suicídio, não ter conforto, carinho, sobre situações de aborto, sobre explicações de eutanásia, porque simplesmente tem que ser engolido pela fé. E que hoje assim passa até dentro do Espiritismo, porque como também nós perdemos o conceito de ciência, e quem veio como pesquisador científico no Espiritismo também foi destratado, não foi considerado, e ficou pela fé. Agora as pessoas pedem para a gente a beça no Facebook ou então no WhatsApp. Espíritas, vote, vote, porque nós precisamos de voto, porque o Senado está escolhendo contra o aborto. Então simplesmente o meu sim. Sou contra o aborto, sim, mas é quantitativamente, quer dizer, é o voto, é a quantidade que vai dizer se vai ter aborto ou não. O problema não é de quantidade, porque se a maioria ganha e não tem um aborto, a mocinha que tem um filhinho por um estupro, por uma doença e tal, ela vai continuar sem entender nada. Eu sei que, né, em momento nenhum aqui com isso, eu estou aplaudindo ou mandando ter aborto. Não, não é isso. Eu quero dizer como é que fica o sofrimento dela. Cadê o papel da religião, antes de tudo, de consolar, de confortar? E não adianta só em casos assim, só consolar e confortar. Tem que educar, tem que cuidar daquela criança, vai precisar de dinheiro, vai precisar de escola. Então é um conjunto de coisas. Por enquanto que tudo isso não estiver dentro do pacote, vamos ficar apenas com essa luta, sabe? Que nem ontem foi Flamengo e Palmeiras e deu empate. Ou ganha um, ganha outro, sabe? Não é um negócio de torcida. É de esclarecimento, de iluminação. Por isso que o guia que está na frente orienta e fala Fala para aquele que se diz que é mestre. Ei, psiu, ei, você que está na calada da noite, você não sabe? Tu que tem o título aí de mestre, tu não sabe sobre a reencarnação? E se eles não explicarem sobre a reencarnação? E hoje em dia, não adianta dizer que a reencarnação existe ou não existe. Se você não explicar cientificamente, como vai orientar as pessoas, confortá-las, consolá-las verdadeiramente? Essa que fica a nossa reflexão. Muita paz, fique com Deus. Cordão, meu querido. Pode. Tá vendo?